Gerard Seibert e Paulo Fagundes Vicente Ni, EDS, 2019, Brasil-Africa Relations, Historical Dimensions and Contemporary Engagements from the 1962 to the Present, James Currey, Rochester and Suffolk, 280 pp, ISBN 978-1-84701-195-4, Ardbach, Felipe Estre. Ainda que as relações com a África tenham sido centrais para a formação socioeconômica do Brasil, foi apenas no século XXI que o continente foi encarado pelo Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, como uma região prioritária. Lula e seu chanceler Celso Amorim dedicaram especial atenção às relações transatlânticas, não apenas fortalecendo laços já existentes, como também criando novos mecanismos que adensaram a dinâmica interregional. Brasil-Africa Relations, Historical Dimensions and Contemporary Engagements from the 1962 to the Present, editado por Gerard Seibert e Paulo Fagundes Vicente Ni, é bem-vindo o esforço não apenas de síntese da literatura já existente acerca do tema, mas também de aprofundamento e atualização das análises sobre a dinâmica transatlântica desde o século XVI até o início do governo Bolsonaro. No primeiro capítulo, a cargo de Seibert, é feito um panorama das relações entre Brasil e África desde o século XVI até a década de 1990, ainda que aproximadamente 5 milhões de africanos tenham sido trazidos à força para a América Portuguesa, influenciando profundamente a Constituição do Brasil. O autor destaca que o imperialismo europeu do século XIX resultou no rompimento de laços. Apenas na década de 1960, após as lutas de libertação nacional e sob influência da política externa independente de Jânio Quadros, 1961, e João Goulart, 1961 a 1964, que os contatos com a África foram retomados. A partir de então, pragmatismo dita a dinâmica bilateral, e, apesar do breve retrocesso após o golpe civil-militar de 1964, há esforço sistemático de aproximação ao continente africano. O texto é minuciosamente construído, ao mesmo tempo evidenciando os principais eventos político-diplomáticos nas relações Brasil-África, e analisando com profundidade temas relativos à cooperação, cultura e economia entre as décadas de 1960 e 1990. Em um trabalho de pesquisa admirável, Seibert apoia-se em grande diversidade de fontes para além dos textos diplomáticos brasileiros. No segundo capítulo, Paulo Vicente Ni investiga o período posterior ao final da Guerra Fria. No início da década de 1990, dificuldades políticas e econômicas impuseram restrições à ação externa do Brasil ao mesmo tempo em que a África se encontrava instável, afetada por conflitos e assediada pelas antigas potências coloniais. Houve, assim, esfriamento da dinâmica transatlântica. Vicente Ni, porém, argumenta que houve importantes avanços nas relações com os países africanos de língua portuguesa, como por exemplo a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em 1996, e a participação do Brasil em missões de paz em Angola e Moçambique. No governo Lula, Vicente Ni enfatiza a notável elevação do perfil da diplomacia brasileira para a África. Além de diversas visitas presidenciais, houve a criação de instituições, abertura de embaixadas e intensificação da cooperação Sul-Sul, temas que serão detalhados nos capítulos subsequentes. Para o autor, a diplomacia multidimensional de Lula promoveu uma verdadeira revolução nas relações Brasil-África. Os destaques do capítulo ficam para as detalhadas sessões sobre diplomacia econômica, sobre cooperação técnica, educacional e social, e sobre a atuação das igrejas neopentecostais, importantes contribuições para a literatura sobre o tema. No capítulo 3, Vicente Ni aprofunda a discussão sobre a institucionalização das relações entre Brasil e África. Aborda tanto organismos focados na atuação global, ONU, OMC, G20 comercial e financeiro, IBAS e CPLP, como também instituições de escopo regional, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, ZOPACAS, Acordo Mercosul, União Aduaneira da África Austral, Cúpulas América do Sul, Países Árabes e América do Sul, África. A sessão não se resume a identificar pontos de convergência históricos e culturais, mas também atenta às iniciativas diplomáticas construídas e aprofundadas ao longo dos anos. O caráter criativo das iniciativas e a articulação no âmbito regional permitiram fortalecer a inserção e a promoção dos interesses tanto de Brasil como de países africanos. No capítulo seguinte, Seybert discute a cooperação não apenas em agricultura, saúde e educação, mas também militar e financeira. A parte inicial da análise fundamenta-se em relatórios do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, sobre 2005 a 2013 para fazer uma robusta análise preliminar sobre cifras, projetos e países receptores, contribuindo sensivelmente para a literatura ao sistematizar os dados. A discussão segue aprofundando a análise sobre cooperação técnica, com especial destaque para o papel da Agência Brasileira de Cooperação e para o caráter horizontal, e não hierárquico, das relações estabelecidas no âmbito Sul-Sul. Depois de apresentar os principais projetos desenvolvidos pela Embrapa, Fundação Oswaldo Cruz, SENAI, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, e Fundo IBAS, Seybert explora a cooperação em segurança e defesa e em economia e finanças. O capítulo não se resume ao aspecto descritivo, fazendo reflexões conceituais, identificando dificuldades na implementação dos projetos e estimulando questionamentos éticos acerca da exportação de armas e da atuação de empresas investigadas pela Operação Lava Jato. Ana Lúcia Pereira, na sessão seguinte, debruça-se sobre o Atlântico Sul, destaca a importância estratégica da região para o Brasil e para os países africanos em razão da existência de rotas de comércio e da possibilidade de exploração de recursos naturais, o que resulta em pressões geopolíticas. Depois de apresentar uma apreciação histórica recente da relevância do Atlântico Sul para o Brasil, o capítulo divide-se na discussão acerca do aspecto geopolítico do IBAS, das OPACAS e da Comissão do Golfo da Guiné, CGG. Pereira também problematiza a ampliação da presença de Estados Unidos e de países europeus na região como resultado das novas perspectivas de exploração de recursos. Ainda que haja notável trabalho de levantamento do estado da arte acerca do Atlântico Sul, a sessão não traz avanços consideráveis em termos de pesquisas e resultados, o que não deve ser visto como demérito da autora, mas sim como indicativo da necessidade de se produzirem mais trabalhos acerca do tema. Além disso, a discussão sobre a CGG, da qual o Brasil não é parte, pouco dialoga com a dinâmica maior das relações Brasil-África. O capítulo 6 apresenta a contribuição mais inovadora do livro. Nenhuma obra sobre relações diplomáticas Brasil-África havia antes se debruçado extensamente sobre o racismo e a desigualdade presentes na sociedade brasileira. A autora elabora um histórico da questão racial no Brasil desde os tempos da colonização e argumenta como a escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. O levantamento sobre o ínfimo número de professoras e professores afrodescendentes nas principais universidades do Brasil é um alerta para o caráter estrutural do racismo no país. Para a autora, esse panorama mostra-se ainda mais preocupante em face à redução dos recursos dirigidos a políticas de promoção da igualdade racial ocorrida nos últimos anos. Ainda que a decisão de incluir uma seção específica sobre racismo e desigualdade deva ser celebrada, o livro seria beneficiado se houvesse maior conexão com as relações entre Brasil e África propriamente ditas. A perspectiva brasileira é dominante, colocando em segundo plano possíveis conexões entre movimentos dos dois lados do Atlântico. No capítulo final, Seybert e de Vicentini analisam a dinâmica interregional após o governo Lula. Afirmam que, ainda que tanto Dilma quanto Temer tenham reconhecido a relevância da África no leque das relações exteriores do Brasil, restrições financeiras, a crise política e um ambiente internacional adverso resultaram em diminuição da atenção aos vínculos transatlânticos, o que chamam de continuidade sem prioridade. Se o perfil mais introspectivo e orientado por resultados de Dilma afastaram da África, o foco de Temer no eixo norte-sul resultou em falta de orientação estratégica para o continente vizinho. Além de debater os motivos da mudança na orientação diplomática, a grande contribuição do capítulo é investigar como a Operação Lava Jato teve impacto sensivelmente negativo nas relações econômico-financeiras. Empresas como a AES, Odebrecht e Camargo Correa, que possuíam importantes investimentos em países africanos, foram envolvidas nos escândalos de corrupção. O trabalho editado por Seibert e Vizentini distingue-se por ser ao mesmo tempo amplo na cobertura temporal e temática, mas relevante e inovador no conteúdo. Observa-se, contudo, que a divisão de capítulos resultou em sobreposição de períodos históricos e de temas. Por essa razão, o livro torna-se por vezes repetitivo. A mesma ocorrência ou a mesma instituição é discutida em mais de uma sessão, e nem sempre de forma complementar. Além disso, o predomínio de fontes de origem brasileira deve ser mencionado, sugerindo-se a complementação da pesquisa com fontes mais variadas. Após as reorientações da política externa brasileira ocorridas nos últimos anos, Brasil-África Relations, Historical Dimensions and Contemporary Engagements from the 1962 to the present é lançado em momento auspicioso, além de abordar a dinâmica transatlântica nos governos de Dilma e Temer. As autoras e autores desenvolvem temas inovadores, como o racismo, a influência de igrejas neopentecostais e o impacto da Operação Lava Jato. Ainda que haja diversos trabalhos publicados acerca do histórico das relações Brasil-África e da proativa diplomacia de Lula para o continente vizinho, o livro traz necessária atualização do campo de estudo.